Obrigado, bom dia. Obrigado por nos terem convocado e por nos ouvirem neste grupo de trabalho da 5ª Comissão. Nós, enfim, já falámos isoladamente com os vários grupos parlamentares e, portanto, eu não vou repetir aquilo que já tive a ocasião de dizer pessoalmente, institucionalmente, mas individualmente a cada um dos grupos parlamentares relativamente àquilo que é a nossa posição sobre estas propostas, iria resumir da seguinte forma. A proposta de isenção de IVA baseia-se no princípio de que estes profissionais são profissionais de saúde semelhantes ou similares a todos os outros profissionais de saúde. E, portanto, teriam por lei, e nós sabemos, temos a consciência, que a aplicação linear da lei com esta interpretação obrigaria à isenção de IVA. Aquilo que consideramos é que profissionais que não cumpram as mesmas regras que estão sujeitas todas as profissões de saúde, não devem, obviamente, beneficiar da extensão de regras fiscais com um argumento que, afinal, não é cumprido, que é o de serem similares às outras profissões de saúde, que estão altamente regulamentadas, escrutinadas, e que baseiam as suas práticas em métodos, tanto quanto possível, cientificamente comprovados e que são submetidos cada vez a um maior rigor e escrutínio para a defesa dos cidadãos. Portanto, se tem havido até aqui e de alguma forma continua uma diferença de critérios no escrutínio das práticas em saúde de todas as profissões de saúde, com exceção daquelas que são consideradas como terapêuticas não convencionais, que não são submetidas nem lhes são impostas regras semelhantes, nós achamos que até esse pressuposto estar cumprido, não devem beneficiar de uma isenção do imposto sobre valor acrescentado. E porquê? Exatamente para também funcionar como uma forma de dizer às pessoas que as coisas não são todas iguais, que os profissionais não são todos iguais, que o cuidado que é posto no escrutínio das suas práticas não é igual. E até ser igual, a fiscalidade deve ser também diferente. Nós temos situações dramáticas que estão evidenciadas e que têm sido publicadas, como, por exemplo, as interações dos medicamentos à base de plantas, ditos naturais, que é uma terminologia que, aliás, provavelmente a Assembleia da República deveria regulamentar. Há um abuso da expressão natural, transmitindo a imagem de que o que é natural não faz mal. Transmitindo a imagem de que as plantas são produtos naturais, não têm produtos químicos, não fazem mal e não interagem com os medicamentos da medicina científica. Ora, isto não é verdade. E, portanto, esta ausência de regulamentação faz com que se esteja a dar um rótulo de verdadeira legitimação através da fiscalidade, dizendo que são similares à medicina, mas afinal as regras de comprovação científica não se aplicam. E repare que nós temos muitos hábitos utilizados pelas terapêuticas não convencionais que advêm do tempo em que se pensava que o Sol andava à volta da Terra. E a ciência provou, afinal, que é a Terra quem dá a volta do Sol. Mas Galileu Galilei, considerado o pai da ciência exatamente pelo método científico e pelas descobertas que fez, quase que foi queimado por se atrever a contestar aquilo que era a fé, a crença, a evidência, porque as pessoas viam que o Sol andava à volta da Terra, via-se, bastava olhar para o céu e ver como o Sol se mexia e a Terra estava fixa. Portanto, a ciência provou que não era assim. Portanto, eu considero que não há legitimidade para continuarmos em proteção dos doentes a usar conceitos que advêm do tempo em que os seres humanos, pela sua ignorância, pensavam que o Sol é que andava à volta da Terra. Nós evoluímos da teoria geocêntrica para a teoria heliocêntrica, com a evidência científica. Portanto, não podemos permitir que conceitos desse tempo sejam legitimados só porque são antigos. Aliás, a medicina ocidental, exatamente, que também tinha as suas práticas tradicionais, foi-as abandonando à medida que comprovou a sua ausência de eficácia. Portanto, aquilo que nós consideramos que deve ser feito em defesa da saúde pública, em defesa dos cidadãos, é constituir, tal como existe, mais uma vez, defendendo a igualdade de tratamento. Nós não queremos discriminar negativamente profissionais de saúde, queremos é que todos sejam tratados da mesma maneira. Criou-se bem, aliás, pelo anterior governo, e este governo mantém e bem, o SINATS, o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Ora, se estamos a avaliar as tecnologias dos profissionais de saúde que exercem saúde, que praticam cuidados de saúde com base na evidência científica e que têm que comprovar, tem de ser criado um SINATS, exatamente para comprovar que estes terapeutas não convencionais, as práticas que exercem nas pessoas, são seguras, são eficazes e têm uma boa relação custo-benefício. São exatamente as mesmas regras que nós temos de aplicar na medicina e nas outras profissões de saúde. E por isso, o legislador teve o cuidado e bem de criar mais um mecanismo de escrutínio da prática, nomeadamente da prática médica. Deve ter o mesmo cuidado de criar um mecanismo de escrutínio das terapêuticas não convencionais, porque eu não poderia entender como cidadão que houvesse dois pesos e duas medidas por parte do legislador na área científica e que não houvesse, paralelamente, a mesma preocupação na área fiscal. Nós temos uma situação dramática de total ausência de escrutínio da qualidade dos produtos que são utilizados nessas práticas. Não são submetidos a controle de qualidade. E, por isso, a Ordem dos Médicos tem proposto, e as outras ordens da saúde, e, nomeadamente, já houve uma intervenção também pública e assertiva da Ordem dos Farmacêuticos, e nós sabemos que a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Nutricionistas também já tomaram posições sobre esta matéria, que os produtos utilizados na saúde, sejam suplementos alimentares ou não, devem ser submetidos não a um registro na DGAF, que nem sequer confirma se o rótulo corresponde ao conteúdo, mas sim a um registro no Infarmed, que tem capacidade e meios para fazer o controle de qualidade desses produtos. Há estudos noutros países, como por exemplo nos Estados Unidos e na Austrália, que evidenciam que grande parte dos produtos da medicina tradicional chinesa estão adulterados. Em Portugal não fazemos a mínima ideia. E, portanto, estamos a pôr o carro à frente dos bois, a legitimar estas práticas isentando-as de IVA, considerando que são similares à medicina, mas não lhes impomos regras similares à medicina. Portanto, há aqui uma disparidade de critérios que é, para nós, incompreensível e que, julgo eu, que até os critérios serem uniformes na área do escrutínio da qualidade e da demonstração da evidência, até os critérios serem uniformes nessa área, não podem ser uniformes noutras. Portanto, não pode haver aqui para uns profissionais sol na eira e chuva no naval e para outros não. E o que está correto é o não. O que está correto é a obrigatoriedade da medicina e das outras profissões da saúde, já devidamente regulamentadas, demonstrarem que as suas intervenções não são prejudiciais aos cidadãos, que as suas intervenções são benéficas para os cidadãos e que os produtos que utilizam têm qualidade, são submetidos a escrutínio de qualidade. Portanto, eu diria, o pacote tem que vir completo. E enquanto não vier completo, não pode haver aqui um colocar do carro à frente dos bois, isentando profissionais que ainda não são submetidos a este tipo de escrutínio, a quem não é exigida a comprovação da eficácia das suas práticas, que muitas delas se baseiam em crenças que vêm do tempo em que o Sol andava à volta da Terra e que, portanto, não têm nenhuma fundamentação científica. Não podemos aceitar que haja, por parte do legislador, esta disparidade de apreciação. Portanto, nós não queremos discriminações, o que queremos é uma igualdade de tratamento, mas a igualdade de tratamento tem que ser em todas as circunstâncias e não apenas quanto à matéria de isenção fiscal. Achamos que seria um mau serviço de saúde pública que estaria a ser prestado aos cidadãos que não são devidamente protegidos de práticas que, em muitas circunstâncias, lhes são prejudiciais à saúde. Não só porque não são feitos diagnósticos corretos que são atrasados, como por conceitos que, aliás, nós enviámos no extenso documento que fundamenta a posição da Ordem dos Médicos que enviámos aos diferentes grupos parlamentares e que eu penso que gostaria que ficasse também como documento neste grupo de trabalho, como documento da Ordem dos Médicos, em que são feitas afirmações completamente erradas de que os produtos à base de plantas não têm químicos. As plantas são químicos, a cicuta e a cocaína são químicos que vêm das plantas e que fazem mal. E, portanto, não se pode fazer esta afirmação, é inaceitável porque é errada e não há mecanismos ainda de obrigar à sua correção, portanto estão-se a enganar as pessoas ao transmitir mensagens que lhes são prejudiciais e que são erradas e que demonstram a ausência de cientificidade dessas práticas, e nós não podemos aceitar que haja responsáveis que digam que eles se baseiam noutro tipo de cientificidade que não nos cabe a nós avaliar. A nós, Estado, cabe-nos avaliar todas as cientificidades para proteção dos cidadãos. E o tratamento tem de ser igual para todos, e é isso que nós defendemos, é um tratamento igual para todos. E não se diga, já agora, só uma última nota, que não há dinheiro para evidenciar essas práticas, só a exportação de ervas chinesas se prevê que em 2025 valha para a China qualquer coisa como 96 mil milhões de euros. Portanto, não estamos a falar de falta de dinheiro para demonstrar-se, para promover estudos científicos, para demonstrar a sua evidência, e porque acho que é importante, repito, está no nosso documento, a dita medicina tradicional chinesa, as terapêuticas tradicionais chinesas estão a ser, na China, completamente ultrapassadas pela medicina ocidental, por isso, neste momento, havendo ainda 600 mil médicos tradicionais chineses, na China já há quase 3 milhões de médicos chineses a praticar a medicina ocidental, o que significa que a medicina ocidental se está a impor na China por óbvias razões. É que as terapêuticas tradicionais chinesas não respondem às verdadeiras necessidades dos doentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Bastonário. Só uma nota. Portanto, em relação a estas questões, além de coordenador, também sou o representante do grupo parlamentar do PSD, portanto, referir que, de facto, os aspectos relacionados com o controle de qualidade, eu penso que são fundamentais nestas matérias. Portanto, tanto assim que nós nem colocamos a questão propriamente no IVA, mas em relação à regulamentação que foi criada. Portanto, e essa mesma regulamentação agora não é propriamente a Assembleia da República, portanto, que cabe fazer essa regulamentação, portanto, terá que ser o Governo, que foi feito ano passado e com certeza que vai continuar no futuro. Portanto, eu penso que este aspecto que referiu do controle de qualidade é fundamental. Portanto, mas eu penso também que a questão da legitimidade via IVA nunca pode ser considerada. Portanto, eu penso que não pode ser à luz da isenção do IVA que essa legitimidade dos profissionais pode ser vista. Aliás, em termos de impostos, portanto, em termos de impostos, aquilo que... E nós temos, não sei qual é que é o dos códigos, mas... Ou não sei se é na Lei Geral Tributária, que diz que até os atos ilícitos são tributados. Portanto, e isso não dá legitimidade, portanto... Em termos de impostos, portanto, aquilo que se permite é tributar a atividade económica e não deixar que, de facto, existam situações dessas da tributação ser feita sob atos ilícitos. Portanto, e pensamos que, se nós temos um regime jurídico para uma determinada atividade, penso que a legitimidade de ser isentos de IVA é o cumprimento dessas disposições que estão contidas nessa regulamentação. Porque se, de facto, não for dentro daquilo que prevê a regulamentação, com certeza que não poderão beneficiar de isenção de IVA. Portanto, eu penso que esta a legitimidade tem que advir do cumprimento das regras. Portanto, mas também não está implícito que, se estiver isento de IVA, portanto, podem ter por aí legitimidade acrescida. Portanto, a nossa ideia é exatamente essa questão. Portanto, para além da ligação com o controle de qualidade, que de facto nunca pode ser esquecido nem nunca pode ser afastado destas questões. Ao longo deste processo, portanto, nós já ouvimos várias entidades, portanto, ligadas à saúde convencional e à saúde não convencional, simplificando. Portanto, e cada uma das partes terá a sua argumentação. Por exemplo, nós é-nos dito, da parte das terapêuticas não convencionais, que as evidências científicas da ciência científica, digamos assim, que também não são assim tão alargadas como muitas das vezes se faz crer. Portanto, que de facto também a parcela daquilo que está evidenciado cientificamente é muito mais curto do que aquilo que muitas das vezes se faz, que se tem ideia ou que se faz passar essa mensagem. Portanto, isto é fazendo um pouco o papel de advogado do diabo. Portanto, pediu ao Sr. Bastonário uma opinião em relação a esta questão também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Três notas, então, muito importantes, e obrigado pelas questões que colocou. Deixe-me sublinhar que eu estou sempre disponível para todos os debates, até com os próprios terapeutas não convencionais, porque nós estamos absolutamente convencidos da nossa razão e, portanto, não receamos qualquer debate. Infelizmente, a questão da regulamentação, de facto, atrasa-se de forma inexplicada. A Ordem dos Médicos é injustamente acusada de estar a bloquear a regulamentação, quando demonstradamente já provou que está empenhada nessa regulamentação, que colaborou na Lei 71/2013, que tem colaborado na regulamentação suficiente, porque nós temos a consciência que a única forma de defender a saúde pública é regulamentar as práticas, independentemente de concordarmos com elas ou não. Essa é outra questão que para aqui não é chamada. O que interessa é que elas têm que ser regulamentadas para que sejam praticados por profissionais devidamente escrutinados, com um mínimo de formação, e que seja possível a auditoria das suas práticas. Portanto, nós lamentamos que a regulamentação ainda não esteja terminada, e isso deve-se, na nossa ótica, à profunda ineficiência do Conselho Consultivo das Terapêuticas Não Convencionais, porque se perderam meses a discutir uma coisa tão simples que mesmo assim não ficou bem, que é a obrigatoriedade de todos os membros assinarem uma declaração de conflito de interesses, que é aquilo que para nós é básico. Não podemos aceitar que pessoas façam parte de uma comissão e sejam, sejam no fundo, conselheiras do Estado, sem assinarem, sem evidenciarem, sem mostrarem quais são os seus conflitos de interesse. Portanto, lamentamos que o coordenador dessa comissão tenha sido completamente incapaz de cumprir a sua função de delegado do Estado e que não tenha dito, em 5 minutos, que todos têm que assinar a declaração de conflito de interesses, ponto final. Portanto, o mau funcionamento dessa comissão é responsável pelo prolongamento da regulamentação. Não sabemos o que é que se passará noutros departamentos de Estado, que naturalmente não podemos acompanhar, mas não posso deixar aqui de sublinhar e de reiterar que a Ordem dos Médicos está empenhada em que tão rapidamente quanto possível essa regulamentação seja feita e esses profissionais sejam submetidos a auditorias para defender a saúde pública e defender as pessoas que a eles recorram. Caso contrário, se, como alguns dizem, as pessoas têm direito à liberdade de escolha, então, em nome das liberdades, nós acabaríamos com qualquer tipo de controle na área da saúde, cada um faria o que quisesse e os doentes iriam lá e depois, eventualmente, queixar-se-iam. Portanto, não é, obviamente, esse o caminho. Somos favoráveis à regulamentação. Quanto à questão de cumprir a legislação na isenção de IVA, eu repito, eu acho que o espírito do legislador está correto. A lei está correta, os pressupostos é que ainda não estão cumpridos. É preciso cumprir os pressupostos para que a legislação seja integralmente, na letra e no espírito, cumprida. Ou seja, as terapêuticas não convencionais têm de cumprir com as regras da medicina, regras similares à medicina, para depois poderem ser isentadas de IVA. Portanto, nós não contestamos a legislação e não queremos nenhuma discriminação negativa. Apenas as achamos é que o legislador partiu de um pressuposto que ainda não está cumprido. E enquanto não estiver cumprido, a lei não tem espaço de aplicação, ou seja, é preciso que primeiro se cumpram os seus pressupostos. Quanto à evidência científica, sim, nem tudo se sabe, mas isso é óbvio. Ainda bem que coloque essa questão. E é exatamente por isso, porque nem tudo se sabe, que o Estado cada vez impõe, os Estados impõem cada vez mais rigor na avaliação científica da prática médica. Agora, e há, por exemplo, ainda recentemente, é a forma como as coisas são apresentadas, se dizia, doentes teve 43 anos em cadeira de rodas por erro médico. Para que não houve erro médico nenhum. Quando esse doente teve a doença em jovem, não havia diagnóstico, não tinha sido identificada a mutação e não havia tratamento. E, de facto, este título jornalístico que disse erro médico põe um doente de 43 anos em cadeira de rodas, podia ter sido feito ao contrário, acho eu, se o jornalista fosse sério, ou se fizesse um jornalismo sério, que é dizer, milagre da evolução da medicina e da ciência, permite retirar da cadeira de rodas doente que lá estava há 43 anos. Porque, de facto, aquilo que aconteceu foi a evolução do conhecimento científico. Cada vez mais se coloca rigor, escrutínio, regras, isenção, comissões independentes, para avaliar e escrutinar cientificamente a prática médica, para separar o trigo do joio e para que só sejam autorizadas as práticas que demonstrem uma relação custo-benefício favorável ao doente. Ora, sobre as terapêuticas não convencionais não sabemos nada, zero, porque elas não querem ser submetidas ao mesmo escrutínio. Portanto, sim, a medicina tem limitações, mas é óbvio que eles também têm limitações. Sim, a medicina é investigada, investiga-se e investiga. As terapêuticas não convencionais não investigam, porque acham que a experiência milenar do tempo em que o Sol andava à volta da Terra é suficiente, não investiga, não se investiga e não se deixa investigar. E é isso que faz uma diferença da noite para o dia. E enquanto estas regras não forem aplicadas às terapêuticas não convencionais, repare, eles atiram pedras à medicina. Ouça, a medicina tem telhados de vidro, sim, porque a medicina não sabe tudo e está em permanente evolução. E a evolução da investigação e do conhecimento científico permitiu tirar de uma cadeira de rodas um doente que lá estava há 43 anos, graças à investigação científica. Agora, eles não se querem investigar, nem se querem deixar investigar, nem se querem deixar submeter a escrutínio e controle de qualidade. E é isso que é completamente errado. E a função do legislador e a função do Estado é defender os cidadãos de práticas que não se deixam investigar e que não querem investigar e que não querem evoluir com o conhecimento científico. E eu dou um exemplo mais, que é para ser ainda mais concreto e objetivo, a questão da artemisinina e do tratamento da malária. Bem, hoje em dia ninguém se trata, ninguém cura a malária com aquilo que era, enfim, digamos assim, o chá frio da artemisia. Não cura malária nenhuma. O que cura a malária foi a investigação de centenas de ervas, a sujeição a testes laboratoriais de centenas de moléculas, de químicos que derivam das ervas, porque as ervas são químicos, e que houve uma que demonstrou que era eficaz, foi concentrada, foi purificada, foi investigada, foi submetida a ensaios clínicos e, como provou que, sim senhor, era eficaz, foi comercializada de acordo com os cânones da medicina ocidental e hoje é usada como um medicamento normal. Já ninguém se trata da malária com um chá frio de artemísia. Portanto, isso é a demonstração cabal de que as terapêuticas tradicionais chinesas não funcionam e o que funcionou foi o método científico e a comprovação científica. E é por isso que nós, sim senhora, queremos ser cada vez mais investigados, queremos investigar, queremos progredir, não queremos manter-nos presos às crenças de há 2000 anos atrás que já não resolvem os problemas dos doentes.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Sr. Bastonário, também já tivemos a oportunidade de falar quando fez a ronda pelos grupos parlamentares. E o CDS entende que é, de facto, necessária a regulamentação. Mas todos constatamos que que este processo de regulamentação tem vindo das terapêuticas não convencionais, tem sido um processo muito longo, porque no fundo estamos há 13 anos na regulamentação das terapêuticas não convencionais. O que gostaria de lhe perguntar, Sr. Bastonário, era, face e compreendendo a sua posição relativamente à necessidade de escrutínio e de validação científica de ambas as profissões ou terapêuticas ou práticas de saúde, como o Sr. Bastonário acabou aqui de referir, a própria medicina também tem vindo a evoluir. Por o exemplo que deu do senhor que esteve em cadeira de rodas, porque na altura não havia diagnóstico possível. Mas isso não fez com que a medicina na altura não fosse isenta de IVA. Eu não estou a comparar a medicina a estas terapêuticas. No fundo, não interessa aqui a minha opinião pessoal, mas todos parece-me que é consensual que não serão alternativas, serão eventualmente práticas complementares. Mas haverá certamente posições diversas relativamente a esta matéria. O que lhe queria perguntar era, concretamente, e no âmbito destes projetos de lei que se referem à questão fiscal das profissões, quando um médico que também pratica um ato de acupuntura está isento de IVA, e um terapeuta não convencional, um acupunctor, que tem, e friso aqui, acupunctor que esteja reconhecido ao abrigo da Lei 71, portanto, com a formação conhecida pela 3S, portanto, com o processo todo, não é um curso de 3 horas ou de um fim de semana de acupunctor, é um acupunctor com carteira profissional. Pratica o mesmo ato de acupuntura, a autoridade da concorrência vai-nos dizer que o facto deste segundo não estar isento de IVA e o médico estar, que é uma destrução de concorrência. E o que eu pergunto, Sr. Bastonário, concretamente é, o ato em si, na sua opinião, enquanto bastonário da Ordem dos Médicos, ou representante da Ordem dos Médicos, o ato... O que está aí, o médico ao praticar o ato da acupuntura não está a exercer a seu... é uma pergunta, estou a fazer uma afirmação, então, não está a exercer medicina, está a exercer, praticar acupuntura. E, portanto, até que ponto é que será correto e justo fiscalmente estar a discriminar negativamente o profissional da acupuntura, isto é a acupuntura, porque queria aqui propositadamente separar a questão dos produtos, portanto, não quero estar a misturar o ato de saúde em si com eventuais produtos naturais que sejam ministrados ao paciente. Portanto, um ato de saúde ou um osteopata, um médico que seja também osteopata ou um profissional osteopata reconhecido ao praticarem um ato de saúde no seu paciente, o que está em causa é o ato que eles estão a praticar e não independentemente dele ser médico ou não. O facto de ser médico proporcionar-lhe-á um conhecimento geral, certamente, sobre o funcionamento do organismo que decorre da profissão de medicina. Portanto, e que me parece que neste caso que estamos aqui a avaliar relativamente à questão fiscal, é o entendimento da autoridade da concorrência, do provedor de justiça em algumas questões de direito comparado que nos chegaram e de uma pesquisa que eu estive a fazer, e portanto no fundo queria saber qual é que era a sua opinião. Por exemplo, relativamente à psicologia, que também que é equiparada para médica e que está isenta na ficha doutrinária da autoridade tributária, está isenta de IVA por ser equiparada para a profissão paramédica, qual é que é o entendimento da Ordem dos Médicos relativamente a essa questão?
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, nós lamentamos que as terapêuticas não convencionais estejam há 13 anos a aguardar a regulamentação. Só significa que o Estado não tem cumprido o seu dever, não é responsabilidade da Ordem dos Médicos. Eu sei que durante anos a Ordem dos Médicos se opôs à regulamentação, mas a Ordem dos Médicos pode ter todas as posições que entender, quem tem que decidir e fazer é o Estado, que tem essa responsabilidade. Mas uma coisa posso garantir, desde há 6 anos que a Ordem dos Médicos é favorável à regulamentação, precisamente por perceber que a pior coisa que existe no país é termos a Lei 45 de 2003, que no fundo legaliza tudo no seu conjunto, mas sem nenhuma regulamentação. E a regulamentação não avançou. Não foi por causa da Ordem dos Médicos, é porque os próprios não querem que a regulamentação avance. Uma regulamentação séria das terapêuticas não convencionais vai separar muito joio do pouco trigo. Porque há pessoas sérias entre os terapeutas não convencionais. Há pessoas que querem fazer as coisas bem feitas e querem investigar alguns, mas são a minoria. Porque quando alguém é capaz de dizer que as plantas não têm químicos e não interferem com medicamentos, quer dizer, se as plantas não tivessem químicos, não tinham ação farmacológica rigorosamente nenhuma, e têm. Portanto, infelizmente, e por pecado de omissão do Estado, não há regulamentação das terapêuticas não convencionais há 13 anos. E apesar da Ordem dos Médicos há 6 anos ser a favor da regulamentação, continua a não haver regulamentação em algumas das disciplinas das terapêuticas não convencionais, para nossa perplexidade, porque a regulamentação é fundamental. E neste momento só há um grupo que não quer a regulamentação. São os próprios. São a maioria, estou eu convencido que é a maioria, dos terapeutas não convencionais. Não querem ser regulamentados. Queriam estar legalizados sem regulamentação, sem escrutínio, sem controle de qualidade, sem auditoria, sem serem obrigados a comprovar a qualidade e a efetividade e a segurança das suas práticas. Isso era o paraíso. É o tal sol na eira e chuva no nabal, que o povo português diz que é impossível e, de facto, não deve ser permitido. Portanto, é pena, e eu partilho do seu lamento, que as terapêuticas não convencionais ainda não estejam regulamentadas, a responsabilidade é dos próprios. E neste momento também do Conselho Consultivo, que não funciona por ineficiência do representante do Estado. É verdade, quer dizer, a medicina não seria isenta de IVA há 43 anos, que eu acho que ainda não havia IVA, não é? Mas pronto, portanto não poderia ser isenta. Mas, ok, mesmo podendo haver práticas que não são devidamente comprovadas, a medicina é isenta de IVA. Mas nós queremos reduzir as práticas não comprovadas ao mínimo. Eu volto a dizer, a grande diferença é que a medicina investiga-se e é investigada. Ao contrário das terapêuticas não convencionais, que não investigam, não se investigam, porque não querem que ninguém saiba o que é que se passa lá dentro, e não são investigadas por ninguém. E isso é que faz a diferença. E é por isso que eu acho que não se podem confundir as duas coisas. Porque, repare, se a medicina, que engloba milhares de procedimentos, incorpora tudo o que tem evidência científica. Portanto, se houver, se o chá de Artemisia curasse a malária, naturalmente os médicos recomendavam o chá de Artemisia. Mas o chá de Artemisia não cura a malária, o cura é a artemisina, que foi identificada e purificada por métodos científicos. Hoje é um medicamento convencional. Portanto, é isso que faz a diferença. E é por isso que nós não devemos confundir a medicina com as terapêuticas não convencionais, porque uns querem progredir e preservar a segurança dos doentes, e outros querem continuar como há 2000 anos atrás, quando o sol andava à volta da Terra. Portanto, essa é a diferença fundamental, e ainda bem que chamou a atenção para isso. E é por isso que nós achamos que a autoridade da concorrência não tem razão. Não há concorrência. Não há concorrência entre a medicina e as terapêuticas não convencionais. É curioso que é um argumento fácil dizer os médicos estão preocupados com a concorrência das terapêuticas não convencionais. Não estão. Mais uma vez eu dou a China como exemplo. Já temos quase 3 milhões, provavelmente neste momento já temos 3 milhões de médicos chineses de medicina convencional, científica, ocidental, e já só temos 600 mil médicos de medicina tradicional chinesa. Não há concorrência entre as duas. E é aí que a entidade da concorrência elabora num erro e elabora o seu raciocínio num erro tremendo. Não há concorrência entre o que é científico e o que não é científico. Há concorrência entre duas práticas cientificamente comprovadas que podem dar resultados diversos, eventualmente numa circunstância mais ou menos favorável ao doente. Agora, concorrência entre uma prática devidamente investigada e comprovada e uma prática que não está investigada nem está comprovada. Não há concorrência. E, por isso, eu considero que o parecer da autoridade de concorrência se constrói sob um erro básico. É que não há concorrência entre a ciência e a não-ciência. E a ciência prevalece sempre sobre a não-ciência. E por isso hoje já ninguém duvida que a Terra é que anda à volta do Sol, porque a ciência prevalece sempre, não há concorrência possível. Senão estaríamos a colocá-las no mesmo patamar e a dizer, ok, olha, agora vence a não-ciência e a seguir já vence a ciência. Não, a ciência prevalece sempre. Agora, nós não sabemos tudo ainda atualmente, mas a ciência vai evidenciar tudo e é por isso que as terapêuticas não convencionais não querem submeter-se à ciência, porque eles sabem que a ciência iria, provavelmente, iria seguramente, eliminar muito das suas práticas que não têm qualquer comprovação de efetividade. Agora, por exemplo, na acupunctura, outra diferença, a acupunctura médica versus a acupunctura não médica. Não há concorrência. Há uma diferença tremenda, que é o diagnóstico. Como é que um técnico de acupunctura faz um diagnóstico diferencial de uma dor lombar que pode ser devida a dezenas de causas, para depois aplicar uma terapêutica analgésica e que se destina, conforme está na definição da acupunctura não médica, se destina apenas... estava aqui a procurar, porque eu acho que é... Não é a tratar e a curar doenças, é restabelecer o equilíbrio. O que é isso do equilíbrio? É o efeito placebo. Mas como é que se utiliza o efeito placebo sem um diagnóstico correto? Repare, na definição da portaria da acupunctura, não está lá a dizer que se aplica para tratar doenças. É para restabelecer o equilíbrio. E, portanto, não há nenhuma concorrência. O médico faz um diagnóstico e utiliza a acupunctura, que até alguns estudos põem em causa que tenha um verdadeiro efeito para além do placebo, mas pode utilizar o mecanismo de placebo para reduzir a dor ao doente, porque o mecanismo de placebo é poderosíssimo. Mas primeiro fez um diagnóstico. O acupunctor não faz um diagnóstico. Tenta restabelecer o equilíbrio sem saber se aquela dor lombar é devido a um cancro no rim, é devido a metástases na coluna ou é devido a outra situação grave. É devido a uma espondilotite, a uma infecção do disco intervertebral, ou seja, como é que se aplica um restabelecimento do equilíbrio? Portanto, não há confusão nenhuma entre a acupunctura médica e a acupunctura não médica. E a diferença é o diagnóstico, e é saber que naquele doente se pode fazer acupunctura, independentemente do efeito ser placebo ou mais do que placebo, porque está a tratar uma dor cujo substrato não representa uma doença em evolução potencialmente prejudicial ao doente. Portanto, não há confusão entre a acupunctura médica e a acupunctura não médica. Como não há confusão entre médico osteopata e osteopata. E isso tem a ver com as profissões de saúde que deviam funcionar sem autonomia, porque uma coisa é um médico fazer um diagnóstico de uma dor lombar e depois dizer ao acupunctor que sabe aplicar uma técnica, mas que não sabe fazer um diagnóstico, senhor, agora aplicas a técnica tal nesta dor, porque o diagnóstico é, enfim, de uma lombalgia mecânica ou até de uma situação psicossomática em que a intervenção da acupunctura pode ser positiva para o doente, e é em muitas circunstâncias, mas é preciso ter a certeza do diagnóstico. Mas a diferença é que nós estamos a dar autonomia a pessoas para restabelecer equilíbrios, mas que vão tratar pessoas com verdadeiras doenças, com autonomia, e aí estamos a prejudicar essas pessoas porque a doença vai continuar a evoluir. Portanto, não há confusão entre a acupunctura médica e a acupunctura não médica. A diferença é o core business da medicina, que trabalham e estudam durante 6 anos para saber fazer diagnósticos e depois mais 6 anos na respectiva especialidade para saberem fazer diagnósticos e aplicarem as terapêuticas adequadas na patologia específica do doente. Portanto, o médico, quando faz a acupunctura, está a exercer medicina, porque fez primeiro o diagnóstico, que é o âmago da profissão médica e que é a parte mais complexa, mais sensível e mais essencial do exercício da saúde, porque sem um diagnóstico correto não há terapêutica correta. E nós podemos meter um diagnóstico no computador para nos dar as hipóteses, as alternativas terapêuticas, mas não podemos meter um doente no computador para nos dar um diagnóstico. Portanto, sim, o médico está a fazer medicina quando faz a acupunctura. É curioso como o efeito placebo está vedado à medicina, mas é permitido, sem um diagnóstico, às terapêuticas não convencionais. Ainda recentemente, o Nurofen, que é ibuprofeno, a empresa que comercializa na Austrália e na Nova Zelândia, foi multada porque começou a usar o Nurofen com caixas diferentes. É exatamente ibuprofeno na mesma dose, exatamente a mesma coisa, comprimidos iguais, mas as caixas eram diferentes. Uma caixa era para as dores de dentes, outra caixa era para as dores de cabeça, outra caixa era para as dores menstruais, outra caixa era para as dores lombares, portanto, usando o efeito placebo. O doente, se tomasse um medicamento para a dor lombar, para uma dor de dentes, já não sentia o mesmo efeito, apesar do princípio químico e a ação farmacológica ser a mesma. Tomando um medicamento que era para as dores de dentes, usava-se também o efeito placebo. Curiosamente, a empresa foi multada porque estava a enganar os doentes. E é obrigada a retirar toda essa estratégia de marketing. No entanto, às terapêuticas não convencionais, nós permitimos, sem controle e sem comprovação e sem diagnóstico, que se recorra ao efeito placebo. Portanto, deveriam ser, sim, profissões técnicas, sob diagnóstico médico, e depois, sim, claro, um osteopata sabe aplicar uma terapêutica de manipulação, aplica a terapêutica de manipulação, como um fisioterapeuta sabe aplicar uma terapêutica de manipulação, aplica depois de um diagnóstico médico. Portanto, deviam ser situações semelhantes, mas sem autonomia, porque se nós estamos a conferir-lhes autonomia, estamos a pôr os doentes em risco, porque há doentes que irão certamente recorrer a estas terapêuticas não convencionais e o diagnóstico vai-se atrasar com prejuízo irremediável do doente. Mas se nós autonomizássemos todas as profissões técnicas, então teríamos de estar preparados para defender a existência de hospitais sem médicos, em que as profissões técnicas teriam autonomia. Portanto, há uma diferença, não há concorrência, é como da noite para o dia fazer-se o diagnóstico correto e aplicar-se uma terapêutica com uma ação farmacológica ou física ou placebo, de se aplicar uma terapêutica que provavelmente em muitas circunstâncias apenas é placebo, mas sem um diagnóstico correto. A psicologia hoje tem métodos de diagnóstico. Eu não sou um jurista, portanto não vou discutir a lei. A psicologia tem métodos de diagnóstico, tem uma ordem profissional, é uma profissão autorregulada, vai ter o seu ato próprio definido na lei dos atos em saúde, e muito bem, aplica técnicas de diagnóstico e há intervenções psicológicas, terapêuticas, nas circunstâncias em que elas são devidamente indicadas, e submete-se também a uma extrema e profunda investigação científica. Portanto, não tem nenhuma comparação com as terapêuticas não convencionais. Se juridicamente está bem posicionado ou não. Isso aí já tenho que fazer a pergunta aos juristas, não me faça a mim.
Sim, posso fazer uma pergunta só para terminar?
Posso? Sr. Bastonário, então, na sequência da resposta que me deu, o que eu depreendi das suas palavras, o Sr. Bastonário agora no fim disse que deviam ser profissões técnicas, sem autonomia, que exercessem terapêutica após diagnóstico médico. Pergunto eu, então, nesse caso, as terapêuticas não convencionais seriam atividades paramédicas e, na sua opinião, deveriam ou não, enquanto atividades paramédicas, se evoluísse para essa lógica que aqui defendeu, deveriam ou não estar isentas de IVA. Nesse sentido, se não acha que, e tendo em conta que um médico, quando emite um recibo do seu ato médico aos seus pacientes, pode discriminar vários tipos de intervenções. Quando nós vamos, por exemplo, a um dentista, o recibo tem várias, ou pode fazer um exame médico e uma consulta, se não fará sentido, nessa lógica que o Sr. Bastonário defende, um médico que pratique um ato de também uma prática de acupuntura, no recibo passa ao seu cliente, ao seu paciente, passar um recibo de consulta isento de IVA e de acupuntura sujeito à IVA, na lógica de que o que está a praticar é uma terapêutica em cima de um diagnóstico que ele, enquanto médico, fez, diagnóstico que fez, que não, diagnosticou.
Mais uma vez, não sendo jurista, o que eu direi é que as regras devem ser iguais para todos, ou seja, se um medicamento paga IVA, não sei se uma cirurgia paga IVA, é um ato médico, e nessa circunstância não sei se a acupuntura deve ou não pagar IVA. Eu não sou fiscalista nem sou jurista. Uma cirurgia paga IVA já agora?
Não.
Então, se é uma técnica terapêutica médica, uma técnica terapêutica médica com uma acupuntura aplicada em cima de um diagnóstico médico também não deve pagar, porque é uma técnica terapêutica. Portanto, fazendo mais uma vez, eu acho que não deve haver discriminações de situações que possam ser confrontáveis e consideradas semelhantes. Se uma cirurgia não paga, uma acupuntura, que é uma terapêutica aplicada por um médico com uma indicação médica, também não deve pagar. E então uma acupuntura aplicada por um acupunctor sob prescrição médica, então se calhar também não deveria pagar, como penso que também não paga a fisioterapia. Julgo eu, mais uma vez, não sendo fiscalista nem jurista, portanto não quero estar a errar. Portanto, nessa circunstância também não pagaria. Mas é sob diagnóstico e prescrição médica, e isso faz toda a diferença para o doente. Faz toda a diferença para o doente. Agora, aplicar uma terapêutica para restabelecer um equilíbrio e considerar-se que isso é um ato em saúde, eu acho que, mais uma vez, que a entidade da concorrência fundamentou mal o seu parecer, porque restabelecer equilíbrios do ponto de vista esotérico, com a aplicação de uma intervenção que é placebo, sem um diagnóstico adequado, isso não é saúde.
Senhora Deputada Carla Cruz,
muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar-me mais uma vez a Ordem dos Médicos, agradecer os contributos, aliás, na sequência até daquilo que já tinham sido feitos nas rondas e na reunião que teve com o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Estamos de acordo da necessidade da regulamentação. De facto, há aqui um vazio que é necessário ser concluído. E, portanto, estamos há demasiados anos à espera desta regulamentação e isto, de facto, traz consequências nefastas quer para os profissionais das terapêuticas não convencionais, quer também para os utentes. Creio que esta questão é essencial e a regulamentação. E por isso é que o dissemos quando estivemos a discutir estes projetos, que nós não desligávamos esta questão da necessidade imperiosa de se terminar o processo de regulamentação. Porque é com o processo de regulamentação que muitas destas questões, muitas destas dúvidas e inquietudes que ainda persistem poderão, de facto, dissipar-se. Isso, para nós, é um ponto crucial. Regulamentação, que, volto a dizer, não compete à Assembleia da República. E este é um aspecto que é importante ser dito, porque pode-se criar a expectativa de que a Assembleia da República tem competência para regulamentar algo que não tem. Esta é, de facto, matéria da competência do Governo e já foi aqui dito, foi constituído esse Conselho Consultivo que funciona. Eu tenho duas questões, uma, aliás, já foi aqui colocada da intervenção do Sr. Bastonário, foi colocada aqui pela Sra. Deputada do CDS-PP e que tinha a ver com o facto de, no seguimento daquilo que foi dito, se eu tinha interpretado bem que, para a Ordem dos Médicos, estes profissionais têm sempre que estar sobre a orientação ou são profissionais técnicos, portanto não têm a tal autonomia que, aliás, a própria lei consagra, porque na Lei 45 consagra essa autonomia. Portanto, aqui está uma certa divergência e uma clivagem entre aquilo que está plasmado na Lei 45, em que diz que têm autonomia e a orientação que o Sr. Bastonário aqui colocou. E coloco-lhe esta questão porque, antes de ouvirmos a Ordem, esteve cá a Associação dos Profissionais de Osteopatia. E o representante da associação dizia que não compreendia que, entre aspas, acusassem estes profissionais de não terem um diagnóstico quando eles fazem e realizam diagnóstico, e que a intervenção, o tratamento que aplicam é na decorrência exata desse diagnóstico. E, portanto, a questão é, se eu entendi a questão do Sr. Bastonário, é que, portanto, a acupuntura médica está subjacente a um diagnóstico médico, um diagnóstico, uma avaliação precisa e rigorosa, e, portanto, é essa a razão, que é uma técnica a aplicar
e que, sendo uma técnica a aplicar pelo médico decorrente de um diagnóstico, ela estará isenta, enquanto que, no caso das terapêuticas não convencionais, e de acordo com a ordem, esse diagnóstico não será feito. Se eu entendi, e se podia clarificar essa questão. Uma outra questão tem a ver com esta... o facto de os produtos que são utilizados nas terapêuticas não convencionais estarem na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e não sobre a vigilância e o acompanhamento do Infarmed. E a questão muito concreta que eu queria colocar aqui é se de facto esta situação já foi colocada até no âmbito, e coloco esta questão porque a Ordem está presente no Conselho Consultivo, se no âmbito da própria regulamentação esta questão foi colocada e a ser qual foi o resultado desta proposta e de que forma é que se no próprio Conselho Consultivo esta matéria está ou não a ser trabalhada no sentido de procurar-se a tal a eliminação de todas as consequências que possam advir de não haver o controlo e a avaliação dos produtos que são ministrados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sei, já tínhamos conversado sobre a questão da regulamentação. Na nossa ótica, isto não é só... Se calhar também tem a ver com regulamentação, mais comprovação científica, mais controle de qualidade, ou seja, tem de estar reunidos estes pressupostos todos para de alguma forma fazer sentido considerar que haveria aqui um espaço para a isenção de IVA, repetindo eu que considero que o parecer da autoridade da concorrência, com todo o respeito, está elaborado sob pressupostos errados, que há concorrência entre a ciência e a não ciência. Não há concorrência rigorosamente nenhuma e, portanto, as coisas não podem ser tratadas da mesma maneira. Era como considerarmos que havia concorrência entre a teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica. Quer dizer, não há concorrência nenhuma. A ciência prevalece sempre e elimina a não-ciência a partir do momento em que há evidência científica. Portanto, acho que os pressupostos do parecer da autoridade da concorrência estão completamente errados e nem sei como é que pode ser elaborado tal parecer. Relativamente à questão da osteopatia, a osteopatia foi, vamos dizer assim, foi inventada por médicos, para médicos, por ausência de técnicas suficientes para fazer face às necessidades das pessoas, nomeadamente durante a guerra e às sequelas da guerra nos Estados Unidos. Portanto, a osteopatia visava ser aplicada por médicos e ser aplicada também de acordo com o diagnóstico médico. Evidenciou-se a profissão de osteopata, fazem o seu diagnóstico, eu não sei como fazem diagnóstico sem exames complementares. Um médico queira fazer um diagnóstico cervical sem fazer um exame complementar, a probabilidade de cometer um erro é elevadérrima e acabaria no tribunal, seguramente e inevitavelmente. Portanto, hoje os diagnósticos pressupõem o recurso às tecnologias disponíveis para que se possam fazer os diagnósticos corretos. Eu, enfim, não tendo feito um curso de osteopatia, por isso a osteopatia se ensina nos Estados Unidos aos médicos, 20% dos médicos, particularmente os ortopedistas, têm formação em osteopatia, porque em cima de todo o seu conhecimento científico é apenas aprender a utilização e o manuseio de mais uma técnica, neste caso uma técnica de manipulação, que é útil em algumas pessoas, desde que tenham a indicação correta para a sua utilização. Portanto, eu, enfim, imagino que os osteopatas correrão riscos permanentes ao fazerem diagnósticos osteopatas sem exames complementares de diagnóstico, ou então terão que pedir aos doentes que arranjem exames complementares de diagnóstico. Mas no futuro, e essa é uma das vantagens da regulamentação, vamos ver, porque depois serão feitas auditorias, porque todos os terapeutas não convencionais vão ser obrigados a ter fichas clínicas dos doentes, a registarem o resultado da sua observação, o seu diagnóstico e a terapêutica e os resultados dessa terapêutica que foram aplicados aos doentes. Portanto, vamos ver na prática, com as auditorias, o que é que vão dar esses diagnósticos. Eu, sinceramente, mesmo como médico, não me sinto seguro em fazer muitos diagnósticos sem exames complementares. Numa zona tão sensível como a coluna cervical, eu não sei como é que se faz um diagnóstico correto e certo e se manipula um setor extraordinariamente frágil do corpo humano sem exames complementares, diagnóstico e terapêutica. Uma coisa é certa, não são diagnósticos médicos que usem toda a tecnologia disponível pela ciência e, portanto, eu encaro essas circunstâncias sob imensa reserva e, por isso, acho que a regulamentação é extraordinariamente importante e as auditorias vão ser extremamente importantes, feitas por entidades independentes, como, aliás, acontece no caso da medicina, quando são feitas auditorias à prática médica por entidades independentes, como a ERSE, como a IGAS, etc. Nós já propusemos, eu não sei, eu por acaso penso que formalmente no Conselho Consultivo do Infarmed, onde eu já fui umas duas ou três vezes, mas depois passei a pasta a outro colega, porque não tenho tempo para ir a tudo, foi ainda antes desta questão e, portanto, eu pessoalmente nunca coloquei formalmente no Conselho Consultivo do Infarmed a questão das terapêuticas não convencionais e dos produtos usados pelas terapêuticas não convencionais. Mas temos colocado a todos os níveis e formalmente, nomeadamente no Ministério da Saúde, até porque isto implica uma alteração da legislação, implica uma mudança de Ministério e, portanto, tem que ser o Governo a promover essa legislação que tarda, pondo em risco a saúde das populações. E por isso mesmo, para nós, Ordem dos Médicos, a regulamentação e o registro e o controle de qualidade são absolutamente essenciais para a defesa da saúde pública, sem qualquer receio de qualquer tipo de concorrência, mas é também curioso como praticantes de artes da saúde, porque aí sim são verdadeiras artes, não é ciência, acusem outros praticantes de artes científicas da saúde de terem receio da concorrência ou terem receio que o seu negócio seja prejudicado, esquecendo que eles próprios fazem um negócio tremendo de milhares de milhões de euros em Portugal com práticas sem qualquer evidência científica. E, portanto, se quiséssemos falar de negócio puro e duro, seria um negócio bem pior, porque é um negócio não escrutinado e sem evidência científica. Portanto, nós, Ordem dos Médicos, não temos qualquer receio de qualquer tipo de concorrência, porque não há concorrência entre a ciência e a não-ciência, e a acusação de negócio. O Código Deontológico da Ordem dos Médicos, obviamente, que aceita, caso contrário, não haveria profissionais de saúde, como em todas as profissões da saúde, que os atos médicos sejam justamente remunerados, como todos os atos profissionais, naturalmente. Portanto, a acusação de negócio é apenas tentar colar a uma profissão que se investiga, que investiga e que é investigada, um mero objetivo de negócio, quando afinal quem visa um mero objetivo de negócio com práticas sem comprovação científica, sem escrutínio, que não se investigam, que não são investigadas, que ainda não estão devidamente regulamentadas, que não estão sujeitas a controle de qualidade e com essas práticas fazem um negócio que, em termos de produtos dietéticos e suplementos alimentares, representa um volume de negócio superior ao volume de negócio dos medicamentos em Portugal. Portanto, acho que não devemos falar de negócios, devemos é falar de evidência, de ciência, de controle de qualidade, de regulamentação, de auditorias, porque isso é que é, essa é que é, deve ser a nossa preocupação e deve ser, obviamente, que é também a preocupação da Assembleia da República e dos senhores deputados.
Obrigado, Sr. Bastonário, portanto, pelos contributos, pelas preocupações, portanto, que são importantes para nós em termos daquilo que é o nosso trabalho político e de regulamentação. Obrigado, Sr. Bastonário. Muito obrigado.